Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é solução de problemas com criatividade. E o nosso convidado é o educador executivo Mário Rondon. Mário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso E3Cast. Como você sabe, aqui quem faz a apresentação é o próprio convidado. Portanto, conta um pouco de você para quem está te conhecendo por agora.
Olá, Fernanda. Olá, pessoal da E3Clix, E3Cast, E3, Escola E3. É muito bom sempre estar aqui, né, Fernanda? Você sabe que eu me jogo aqui para vocês sempre que... Vamos conversar. Mas eu sou Mário Rondon, sou educador executivo com muito prazer e atuo em algumas áreas que são vinculadas de alguma forma à minha paixão, que é voar. Né? E quando eu falo em voar, pilotar avião mesmo, eu falo em travar batalhas com tempestades, com problemas, com desafios, com pessoas que são diferentes da gente. Né? Então, é sempre um prazer a gente poder compartilhar, crescer, ouvir outras pessoas criticarem, falarem, acrescentarem aqui no nosso conhecimento, né? Então, estamos aqui mais uma vez para trocar e crescer junto, Fê.
Muito bom, Mário. E, recentemente, nós publicamos um artigo no nosso blog, no nosso LinkedIn da Escola E3, da educadora Jeane, também sobre solução de problemas, que é a nossa pauta de hoje. O que faz desse tema tão crítico no momento atual para as organizações?
Essa pergunta é excelente e, assim, parece a serendipidade, né? Tem, na mesma semana, a gente tem um artigo falando sobre problemas e acabei de gravar uma trilha sobre solução de problemas com criatividade e um dos elementos que, no meu ponto de vista, traz muita força para esse tema. Primeiro, é que a gente vive num mundo, é quase como clichê falar isso, mas a gente vive num mundo que muda a todo momento, a todo instante. O mundo que, inicialmente, a gente denominava como VUCA, né? Volátil, complexo, incerto e ambíguo. No momento seguinte, a gente passou a falar, chamá-lo, denominá-lo de BUNNY, né? Que é algo não linear, frágil, ansioso, incompreensível. Né? E a gente poderia ir para a linha do professor de Rock também, que trata como caórdico. O mundo que fica envolvido entre o caos e a ordem. Né? Mas, principalmente, falar sobre solução de problemas, para mim, é direcionar para uma frase do Peter Drucker, que ele fala assim: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Vou até repetir, olha, acho importante. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Se eu fosse fazer uma transposição para a realidade do voo, de um avião, eu poderia falar que a pior coisa do mundo, especialmente para um piloto, é você ir rápido demais para onde nunca deveria ter ido. E uma coisa que eu venho percebendo dentro das organizações é o fato de a gente investir tempo, recurso, homem hora, mulher hora, em coisas que não deveriam ser feitas, né? Em questões e objetivos que nem foram tratados inicialmente ou nem foram identificados de forma clara o objetivo. A gente perde tempo demais, dinheiro demais, e chega no momento e fala, poxa, mas espera aí, por que a gente fez isso? Né? Acaba que a gente não tem a menor ideia do que a equipe está fazendo, de que forma era para ser feita, e nem mesmo muitas vezes eu falo assim, eu pergunto em algumas mentorias, mas esse aí é o problema a ser resolvido? Engraçado que o silêncio, né, fala muito. E aí a hora que a equipe fica em silêncio e fala, ué, a gente pensou que fosse uma área inicialmente. Fala, mas olha só, se a gente resolver essa questão, tudo o que estava de errado, entre aspas, ou não estava dando certo, permanece do mesmo jeito. Então, a falta de clareza, ou não trabalhar de forma criativa no mundo que a todo momento está mudando, é desafiador e faz com que a gente perca muito dinheiro, muito tempo.
Excelente, Mário. Adorei você ter trazido, né, a frase do Drucker. E aí eu lembro, né, de alguns programas que eu faço de mentoria, programas de formação de liderança, em que a gente trabalha a parte da mudança comportamental, né? E eu sempre trago para eles que, na maioria das vezes, aí vem muito, muito uma questão, principalmente da liderança, né? Da falta de tempo para realmente atuar como líderes, né, para sair da execução e tudo mais. Sim. E aí eu sempre faço a pergunta quando vamos fazer plano de ação, plano de desenvolvimento, do que você precisa abrir mão, o que você precisa parar de fazer para chegar no seu real objetivo. Essa é a pergunta que geralmente eles têm mais dificuldade, porque pelo hábito acabam seguindo fazendo atividades que fizeram, já faziam no passado, que tiveram sucesso, mas não param para reavaliar o sentido daquela mesma atividade, quanto que hoje ela agrega valor ou não, né? E tem muita conexão com isso, com essa frase que você trouxe aí do Drucker.
Total, e assim, a gente planejar algo, né, e ficar engessado nesse planejamento, e como era antes, né? Antes, eu digo, pouco tempo atrás, a gente fazia um planejamento e tinha que fazer certinho, vamos colocar aí, por um tempo de 1 a 2 anos. Olha, já estou falando muito 1 a 2 anos. E a gente não olhava que a necessidade atual é da gente estar revendo o planejamento, às vezes, de forma trimestral, né, bimensal. A gente tem que olhar a todo momento. Eu me remeto mais a uma pergunta de um outro gênio, né, do Einstein, que fala, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. E quantas vezes nós, gerentes de projeto, coordenadores, líderes, gestores, a gente para perguntar o que a gente está fazendo agora, ainda que planejado, faz sentido? Continua fazendo sentido para o nosso setor, para a nossa empresa, para o nosso empreendimento? Essa é uma pergunta que tem que estar continuamente na nossa cabeça. Tem um estudo que aponta os 5 grandes líderes de desastres em gerenciamento. Vou colocar aqui o gerenciamento de projeto. Né? E aí tem uma estimativa de que de 100% de projetos, 37% alcançam sucesso e 63% falham em virtude de um desses 5 líderes do desastre. Que aí o primeiro eu vou trazer é não definir claramente o objetivo do trabalho. E esse não definir claramente o objetivo do trabalho está intimamente ligado a gente identificar qual é o problema que eu quero resolver. É porque muitas vezes a gente chega numa reunião para resolver um problema, mas as pessoas já chegam com a solução, sem questionar o que está acontecendo, sem perceber por perspectivas distintas, sem trazer a perspectiva do cliente ou de outros clientes, sejam eles externos ou internos, sem olhar de forma ampla o que está acontecendo. A pergunta é, qual é o problema que eu realmente preciso resolver? E aí sim, em cima desse problema, e eu trago com criatividade, porque em conjunto, né, com a sua equipe, criando uma maturidade, a gente tem ferramentas, por exemplo, uma que eu cito, inclusive na trilha, é o mapa do problema, onde a gente analisa a consistência, se aquilo ali realmente faz sentido ser denominado como problema, e na sequência, a relevância para a empresa. E aí, quando a gente define consistência e relevância, opa, possivelmente o estabelecimento de um objetivo a ser atingido aqui, seja uma meta, seja uma estratégia, enfim, o objetivo a ser atingido vai ter mais continuidade, consistência, clareza para a equipe. Né? Vai fazer mais sentido você estabelecer estratégias adequadas, até revisitar essas estratégias como é necessário. Né? O problema são essas questões. A gente não define bem o problema, a gente ignora os fatos, muitas vezes a gente deixa de descer onde está acontecendo a batalha mesmo, né? O líder, o gestor, o gerente de projeto, o coordenador, tem que ir no campo de batalha, vai lá e veja por si só. Isso não é não acreditar na equipe. É você estar falando, olha, eu estou aqui do lado de vocês, a gente está junto, tem atividades que são delegadas e eles precisam, a equipe precisa aprender a fazer, mas você junto, você consegue engajar a sua equipe, identificar realmente se aquele problema está tendo consistência e relevância. E se for necessário, por medidas diferentes, como eu cito algumas ferramentas também na trilha, né, de solução de problemas com criatividade, a gente fazer, por exemplo, brainstorming de ideias, a gente fazer um free fall writing, né, que é uma outra técnica maravilhosa, para que as pessoas identifiquem realmente os problemas, daí busquem as causas e a gente consiga, com clareza, estabelecer um objetivo a ser atingido. E a partir desse objetivo, né, consistente, claro, tem até, eu coloco uma outra trilha chamada meta E3, né? O objetivo E3. Tem que ser ecológico, tem que ser encorajador, ele tem que ser positivo e específico, né? Tem que ser uma meta E3, 3Es aí, né? Para a gente, com um engajamento, conseguir alcançar o que a gente deseja, o que a sua equipe deseja.
Muito bom, Mário. E você trouxe em sua fala algumas vezes a criatividade. Qual é o papel da criatividade na solução de problemas?
Total, né? Assim, a gente, num ambiente que a todo momento demanda que a gente veja por lados diferentes, perspectivas diferentes, horizontes novos, né, por novos olhares, quando você se permite estar criativo, e é uma decisão, né, a criatividade, alguns estudiosos da criatividade falam que a gente nasce criativo e vai desaprendendo a ser criativo, né? E a gente, daqui a pouco até falo realmente que eu concordo com isso. E quando a gente permite ser criativo, principalmente em equipe, a gente consegue ver uma mesma questão, uma mesma dúvida ou problema, né, ou desafio a ser enfrentado por lugares e âmbitos e perspectivas diferentes. Né, aquela a metáfora dos seis sábios, né, que vão, dos seis sábios cegos que vão tatear um elefante. Cada um vê ou percebe ou identifica o elefante conforme a parte que o elefante que toca, né? Quem toca o rabo pensa que é uma cobra. Quem toca a perna dele pensa que é um outro animal. Cada um tem uma percepção distinta. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. Todos eles têm percepções que juntos fazem toda a diferença. Então, quando a gente faz uso de criatividades individuais, né, a soma das partes tem muito mais força. Então, quando eu defendo a ideia da gente buscar soluções de problemas com criatividade e de preferência com a sua equipe, amadurecendo a sua equipe, é porque a gente consegue transformar esses problemas em perguntas, encontrar possíveis soluções e soluções as mais loucas possíveis. E aí, dentro de um critério de viabilidade, um critério de custo e benefício, a gente poder selecionar caminhos e estratégias que façam mais sentido, né, para o seu setor, para a sua empresa, para o contexto onde você está trabalhando ou está vivendo. Então, quando a gente fala criatividade, é desenvolver a todo custo, principalmente porque a todo momento o mundo está precisando disso. Né? E uma coisa que eu ia chamar a atenção quando eu falei sobre a nossa perda de criatividade ao longo da vida, né? É porque a gente, o Fórum Econômico Mundial em 2020 apontou competências fundamentais para a próxima década, né? A gente quer que as pessoas sejam criativas, tenham pensamentos inovadores, estabeleçam estratégias novas de aprendizado, resolvam problemas complexos, sejam resilientes, tenham a própria criatividade e originalidade. Só que o nosso processo de formação, o nosso processo educacional, muitas vezes ele só direciona para uma única resposta. A gente faz uma pergunta na escola, o aluno vai buscar a resposta certa. E alguns professores, muito dificilmente, abrem espaço para que a criatividade ou outros caminhos ou outras respostas sejam consideradas pelo menos meio certo. E a gente, então, tem uma formação onde exige o que é certo e errado, mas um mercado de trabalho onde demanda que a gente seja original, criativo, autêntico, que tenha influência social e consiga ter criatividade. Quer dizer, olha a dissonância cognitiva. Olha o desafio que o gestor, que o gerente de projeto, que nós líderes enfrentamos diariamente. Né? E nesse passo, o líder ele pede para o seu liderado sair da caixa e esquece que ele próprio, o líder, está dentro da sua caixa. Então, a gente precisa trabalhar em perspectivas distintas, em diversos modelos, por exemplo, de design thinking. Né? Um design thinking, a principal estratégia dele é você possibilitar momentos onde você divirja, né? Todo mundo pensa algo completamente louco às vezes, e momentos onde você convirja, buscando ideias, contextos e estratégias que façam mais sentido. Né? O que a gente está trabalhando ali? Adaptabilidade, a criatividade, nossa capacidade de ser resiliente, eu preferiria até falar antifrágil, né? Dentro de um problema junto, a gente sai mais forte depois. Então, trabalhar com criatividade é a gente se permitir ver de formas distintas uma mesma questão ou o mesmo problema que a gente está sempre enfrentando.
Você acabou respondendo uma pergunta que me veio aqui quando você falou das criatividades individuais, né, da soma das partes. Eu iria perguntar para você justamente, né, se olhando de uma visão mais generalizada, se os profissionais que hoje atuam no mercado tiveram uma formação adequada para a solução de problemas. E você trouxe essa resposta aqui, justamente não, né? A educação formal não desenvolve essas competências que são hoje as competências apresentadas pelo Fórum Econômico Mundial e as competências requeridas pelas empresas de uma forma geral, né, que esperam, como você bem trouxe, essa originalidade que a gente não aprende nas escolas. Até as escolas estão começando a tentar desenvolver, né, esse raciocínio mais original agora, as escolas mais modernas, mas ainda é um longo caminho para a gente chegar lá.
E a gente fica com medo, né, de nós líderes, nós ficamos com medo de buscar caminhos diferentes e vai que não dá certo. Aí a gente fica com medo do nosso CPF ser manchado, nossa competência ser questionada, né? Principalmente se a empresa, a cultura organizacional, não permite que a gente crie um ambiente à prova dos erros, né? Um ambiente de abertura para falhas, entender que o erro não é equivocado. Equivocado é você tanto mentir que errou, ou esconder o erro, ou então ignorar a possibilidade de você buscar rapidamente uma solução. A nossa formação não privilegia, e muitas vezes algumas empresas não privilegiam essa abertura para a gente tentar, né, para o teste, para a experimentação, para o tentativa e erro, que é necessário nesse mundo. Ainda que a gente, a empresa, se veja obrigada, entre aspas, de forma consciente, a criar um ambiente ali controlado para testar as possibilidades. E aí o gestor, o gerente daquela área, o coordenador, pode criar formas mil, né? Na trilha sobre soluções de problemas com criatividade, eu trago algumas ferramentas, como por exemplo Crazy 8, que é uma criação maluca em 8 minutos, até mesmo para forçar as pessoas, e a gente percebe isso, falar, eu não sei, não sou criativo, não tenho alternativa, não consigo achar meios de dar ideias. Quer dizer, nossa formação faz com que a gente desacredite na nossa competência e capacidade de criar, né, de sair do problema. Então, isso é muito desafiador para todos nós, líderes e gestores.
Mário, sempre muito bom te ouvir, aprender com você, trocar com você, mas a gente está chegando ao final do nosso 3Cast. E eu quero te pedir para fechar com uma orientação bastante prática aqui para os nossos ouvintes, né? Se a gente pensar em fluxo de processo para resolução de problemas, quais seriam as etapas fundamentais que você deixaria aí como dica para os líderes, para as empresas seguirem e realmente terem os seus problemas definitivamente solucionados de forma criativa, com agilidade?
Opa, tem milhares de estratégias. Uma que eu gosto é iniciar com a ideia do professor Clayton Christensen, que ele traz o job to be done, né? O trabalho que deve ser feito. Ele tem esse conceito, a gente vai ter que ir no cerne da questão, de resolver problemas que o cliente realmente deseja, em cima de necessidades e motivações. De posse dessas necessidades que o cliente tem, a gente entra no mapa do problema. Vai analisar o contexto, vai realmente identificar causas e efeitos que já existem ali, inclusive. Vai ver se essas causas e efeitos são conhecidas, sentidas e, de alguma forma, percebidas na prática. Converse com pessoas que são impactadas por esses problemas. Nessas perguntas simples que eu fiz com relação ao mapa do problema, a gente já define a consistência. E, num segundo momento, para dentro da sua empresa ou setor, defina a relevância, né? Veja o quão importante é resolver esse problema, se faz realmente sentido. E se você fosse fazer um paralelo entre o mundo ideal e o mundo que acontece, opa, quais estratégias legais para serem estabelecidas pela sua equipe e por você para a gente alcançar o objetivo desejado, né? Transforme perguntas em problemas, veja o problema de forma diferente, abrace e acolha o problema com respeito e abertura criativa.
Excelente, Mário. Muito obrigada, super obrigada mesmo pela sua contribuição nesse podcast.
Agradeço demais, Fer. Tá? É sempre muito bom estar aqui compartilhando e crescendo com vocês.
É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.